Nossa, mano, sua internet hoje tá bombando, hein?
Você viu?
Hoje tá, vixe, eu tô tentando na conexão, fi.
Ô, louco, o GVT baixou aí, hein, mano?
Pois é, cara, eu baixei Fallout um dia, velho. Você tem noção do que eu baixei Fallout? Fallout e tô
Nossa.
baixando. E tô baixando Dragon Age, cara. Mexe, cara, que tô tentando na internet.
E ainda tá funcionando
Rapaz.
sem cair, é isso, né?
Ainda tá funcionando sem cair e eu tô com todas as páginas abertas do que a gente vai falar hoje no cast, hein? Ó. E o Facebook! Olha só!
Fabiano, você tá gravando isso, né? Pra ficar registrado, né? Já tá
É.
registrado daí.
Sim, com certeza. Você acha não?
Ainda
bem.
bem. Flávia, minha querida, tudo bom com você?
Tô boa. Apesar da gripe e a voz de traveco,
Vixe.
mas tá tudo bem.
Ah, cara, para. Você não tem voz. Você tem a voz de traveco, eu tenho a voz da Gleidos de Portal, né? Porque minha voz fica travando o tempo todo.
É, mas hoje não, hoje você tá normal.
Hoje eu tô normal, hoje eu tô normal.
Por enquanto, vou falar muito,
Por
senão.
enquanto, vamos ver até onde vai essa sorte. Nossa, tá doido. Você poderia, por gentileza, tipo, parar essa gravação, salvar e depois começar de novo, só
Ah,
para me
depois você se
facilitar?
vira na edição e coloca.
Ah, eu amo você, Fabi.
De
Tá,
nada.
vamos lá. Podemos começar então?
Conta até três e começa. Que
Tá
aí você
bom,
já sabe o
vamos lá.
corte.
Um, dois, três e. DLC News, o seu podcast que veio pra ficar. Eu sou o Raul Vinícius, aquele que tem a voz da GLaDOS.
Eu sou o Fabiano Pires.
E eu sou a Flávia Reis.
Exatamente, pessoal. Estamos aqui começando o nosso segundo episódio do DLC News, esse competente podcast que veio com a intenção de trazer notícias semanais, apesar de serem atrasadas. Mas que tá aí, né, gente? O que vocês acharam da gravação anterior? O que vocês acharam da repercussão? Digam aí.
Tá falando com a
É pra
gente?
vocês falarem, tá? É, com vocês.
Não sei, né? Meu, eu achei muito legal, assim, o que a gente andou discutindo, né? Apesar que quase criou uma inimizade com o Raul por causa do
De
Metal
Metal
Gear,
Gear, né?
mas
Normal, normal.
tive que pedir desculpa, mandar uma caixa de bombom em flor no trabalho dele pra ver se perdoava. E
É verdade, verdade.
E detalhe, uma caixa na caixa de papelão, meio estilo Metal Gear mesmo, né?
Boa, boa. E o senhor, senhor Fabiano, o que que o senhor achou do nosso, da nossa gravação, da minha edição, da repercussão? Diz aí.
Então, a proposta do cast eu já gostei pra caramba, né? Que é uma coisa bem diferente do que a gente fazia dos DLC temático. É
Sim.
assim, cara, é a oportunidade de a gente falar de coisas mais atuais, de ter uma interação mais direta com o público e tal. Tô gostando bastante. Vamos ver se a galera curte também, né?
Exatamente. É, só dizendo que a gente atrasou, devido a alguns problemas que eu tive, então o atraso da postagem do podcast é toda minha, a culpa é minha, it's my fault.
Isso, tá com pedra no.
A gente publicou, o Fabiano postou o podcast no site hoje na parte da manhã, hoje é dia 8/9/2014, e eu publiquei ele, divulguei na parte nesse mesmo horário, aproximadamente na parte da manhã. Mas a gente teve uma boa repercussão, assim, muitas pessoas que ouviram elogiaram, inclusive a gente teve recadinhos, senhor Fabiano, a
Sim,
gente teve
Raul.
comentários.
Chegaram várias cartinhas aqui no QG do DLC. A gente tem bastante
Chegaram várias.
comentários para comentar hoje, né?
Olha que legal, cara, olha que bacana. A gente vai começar então com a nossa leitura de comentários e depois nós vamos para as notícias.
Joga as cartinhas pro alto aí,
Dois,
Raul.
três.
Seleciona uma. Das cinco, você pega uma, vai.
Da quatro.
Ah, são quatro? Eu pensei que era cinco.
São
Então uma era a cobrança, vai.
Então, pessoal, começando aqui a nossa leitura de comentários nas redes sociais, no site e afins, nós tivemos o primeiro comentário aqui do meu querido amigo André Bukvik. Ele comentou o seguinte: parabéns pelo podcast, ficou bem legal. Como sugestão, vocês poderiam falar alguma coisa dessa onda de games indie que está chovendo na Steam e indicar alguns games. Valeu! Esse foi o comentário do nosso querido amigo André. Muito obrigado, André, pelo seu feedback, pela sua recomendação, né, da gente poder falar de jogos indie. A gente pode... será que a gente tem peito pra indicar jogos independentes que a gente curte?
Ah, eu gosto de vários jogos indies. Eu já tinha até sugerido pra você alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, como ele pediu, a gente pode pensar em algo sim, por que não? Eu gosto pra caramba, tem muitos jogos indies que, apesar de não ter tanto espaço no mercado, tem histórias muito boas. Acho que vale a pena, sim, a gente fazer alguma coisa nesse sentido. Valeu aí, André, pela sugestão.
Então, como a minha sugestão, eu deixo o jogo To The Moon, que é um jogo feito no RPG Maker. Dá uma procurada, pesquisada sobre esse jogo, há traduções presentes na internet pra ele. É um jogo que, pessoalmente, eu considero um dos melhores jogos indies que eu já joguei na minha vida e que foi recomendado pelo próprio Fabiano, né? Ele passou esse jogo pra mim. E eu considero ele um dos melhores jogos independentes que eu joguei e um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida também. Vocês têm alguma recomendação, pessoal?
Eu tenho uma recomendação, acho que é um jogo até bem conhecido, mas se não conhecer, acho que vale a pena conferir. É o Gone Home, que é um jogo assim feito
Gone pelo Home.
Pessoal Gone Home, que inclusive fez o DLC do BioShock, né? BioShock 2, que na verdade acabou fazendo mais sucesso o DLC do que o próprio jogo. Muita gente não gosta do BioShock 2.
Sim.
E o Gone Home, ele é um jogo assim muito bem feito, em primeira pessoa, que o foco dele mesmo é na história, na exploração do ambiente, para você ir descobrindo elementos da história. É um jogo assim que não dá muito para falar sem dar spoiler, mas assim, galera, vale muito a pena jogar. Tem uma trilha sonora foda, muitas referências aos anos 80, 90, assim. Acho que quem viveu, quem gosta dessa época, vai curtir pra caramba.
E eu reforço mais ainda, é um excelente game, eu dou meu apoio assim total, é um jogo muito foda.
Ah, e a galera do Jogabilidade fez a tradução desse jogo. Então, se você comprar ele pelo Steam, você consegue jogar ele totalmente legendado em português, vale muito a pena.
Eu esqueci de citar também da tradução do To The Moon, a galera do Jogabilidade também fez a tradução do To The Moon, né? Então, se vocês forem pesquisar no site dos caras, vocês podem encontrar isso. Vamos pra Flávia, que acaba de cair.
Flávia?
Ah, caiu.
Caiu?
Inclui ela na conversa de novo. Isso, inclui ela na conversa de novo. Flávia, você voltou?
Tô incluindo, calma aí, acho que ela não entrou ainda.
É que eu vi o rostinho dela aqui. Não, tá chamando.
Aê!
Ah! Aê! Aê! Flávia? Flávia? Não.
Flávia?
Oi.
Aê!
Aê! Agora valeu aí.
Meu, agora minha internet tá zoada?
Passou pra mim.
A minha internet hoje tá ostentando, então por favor.
Bom, André, na verdade agora eu não lembro de nenhum jogo indie assim que eu tenha jogado e gostado pra te indicar, mas no próximo cast eu indico um jogo pra você, pode ficar tranquilo.
Então é isso aí, próximo recado
é da Thalita Pérez Barbosa. Ela comentou o seguinte: ela parabenizou a gente pelo cast e ela também parabenizou o novo integrante, que aê, sou eu, óbvio. Achou super legal uma representante feminina no DLC. Thalita, obrigada pelo seu comentário. Eu que agradeço por você ter escutado. É muito importante pra gente. A gente, assim, a princípio parece que é três loucos fazendo uma coisa nada a ver. Mas a gente fica super feliz porque isso demonstra que vocês estão gostando, que o nosso trabalho está sendo escutado.
Isso aí, todos
isso aí. Agradecemos. Próximo recado.
Próximo recado foi deixado no site, né? Pelo nosso amigo André. Ele fez um comentário em relação ao cast do GTA, nosso último DLC. Lembrando que o André já participou de um cast nosso, do Sonic, né? E ele comentou o seguinte.
Sim.
O comentário dele é o seguinte: acabei de ouvir o cast e, rapaz, me borrei todo aqui com essas histórias de fantasmas e serial killer. E agora eu também ficarei com medo de chegar perto da Flávia de novo. Flávio, eu acho que você conseguiu mostrar o seu lado psicopata no cast de GTA.
Ainda bem, missão cumprida.
Realmente.
Missão dada, missão cumprida.
E valeu aí, André, por comentar. Estou ouvindo aí o DLC.
E a respeito também do nosso cast piloto do DLC News, o José Estevão Carvalho comentou o seguinte. Esse lance do terceiro membro pegou mal, hein? O terceiro membro é a Flávia. Então, por que que pegou mal você, Flávia? Flávia, por que que você ficou mal? Assim?
Eu acho que, tipo assim, realmente, né? Eu acho que foi o feedback, assim, bem da hora que ele teve, né? Ele escutou tudo, mas o que ele pegou mesmo foi o terceiro membro. Desapega nesse terceiro membro, cara. Isso não é bom, isso não vai ser legal.
Realmente,
tá?
eu digo que o terceiro membro desapega, nunca é uma boa coisa, cara.
Desapega, não... eu sei que é difícil, mas desapega, mano.
Maravilha, então, pessoal. Essa foi a nossa leitura, essa nossa breve leitura de recadinhos, comentários aqui sobre o nosso cast de piloto e o nosso cast de GTA V. Valeu a todas as pessoas que comentaram. E você que está ouvindo agora, se você está gostando ou não gostando, querendo recomendar alguma coisa, a gente convida você a deixar o seu comentário, o seu feedback aí no nosso site ou nas nossas redes sociais e tudo mais, onde a gente estiver postando os nossos podcasts. Então, sem mais delongas, pessoal, bora pro cast. Flávia, tá, então a Flávia vai começar.
Ah, vai.
Porque você é o terceiro membro e você vai se fuder.
Ah, vai, ô.
Pode ir.
Bom, a minha reportagem é a respeito do óculos tridimensional que supostamente vai ser disponibilizado pros videogames, né? A princípio, a Microsoft tinha lançado, assim, ela tinha mencionado uma plataforma no qual você pode jogar jogos mais, assim, mais estratégicos, né? Call of Duty, BF4, entre outros jogos.
Sim.
No qual você tinha movimentação, tanto a movimentação, tanto, assim, você realmente parecia que estava no cenário do jogo. Então você tinha que carregar sua arma, você jogava com o corpo mesmo, como o Kinect simula num Just Dance ou em outro jogo que utiliza o corpo. Aí,
captura de movimentos.
Exato.
Né?
Obrigado, Fabiano. Aí a Sony, ela viu isso, né? E elas começaram a criar um óculos tridimensional, tá? Na primeira reportagem que eu li a respeito, dizia que realmente era a companhia da Sony que estava à frente disso, né? Mas antes disso, antes dos videogames novos serem lançados, já havia uma menção a isso no Xbox One, que ele teria um aparelho que ele expandir o ambiente do jogo. O óculos tridimensional nada mais é do que fazer você estar dentro do jogo. Mas a Microsoft tinha pensado em fazer um aparelho que expandisse o jogo. Então, tanto esse aparelho tridimensional quanto essa plataforma jogável, né, no qual você utiliza seu corpo, os dois aparelhos eles vão ser extremamente caros. Então, assim, é mesmo para quem é milionário, né? Então, provavelmente a gente vai comprar. Então, o que acontece? Esse óculos tridimensional, ele faz com que você entre realmente no jogo. Então, você imagina você jogando um Silent Hills nesse óculos tridimensional. Eu já tive um infarto jogando um jogo normal. Imagina no óculos tridimensional, não consigo nem dormir mais, né?
Sim, então, é verdade. Assim, Flávia, desculpa, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho a respeito desse óculos. A gente já teve aí o anúncio um tempo atrás a respeito do Oculus Rift, né? Inclusive, várias empresas já fizeram teste, inclusive esse óculos ele já está, se eu não me engano, disponível para vendas. Você acha que o Oculus VR ele surgiu através dessa tecnologia ou ele está sendo criado a partir de uma outra tecnologia, está sendo outra coisa? Até porque eu não conheço muito do Oculus Rift, né? Então, se você puder me dizer isso...
Eu acredito que eles criaram isso a partir de outra tecnologia mesmo, porque assim, hoje, você tem muita variação de jogo, entendeu? Eu acredito que o óculos tridimensional, ele vai poder, assim, é um utensílio que vai ser mais vendido. Porque hoje, você não tem algum jogo que te segure. É lógico, tem alguns jogos que são sensacionais. Mas certo. Outros, eles não têm a capacidade de segurar você naquele determinado jogo. Para esses jogos que vão ser lançados, que vão ser compatíveis com o mesmo. Assim como a plataforma. Quem não quer jogar Call of Duty numa plataforma daquela? Que é perfeita a plataforma, sim.
Deixa eu só completar uma coisa. Assim, na minha opinião, esses óculos, tanto o Rift quanto o VR, eles servem mais assim. Eu acho que eles são mais competentes para jogos.
Oi? Tanto o Morpheus, que está sendo feito pela Sony também. Que é a mesma tecnologia.
É a mesma tecnologia. É porque essa é a grande evolução. Tipo, é o grande lance agora para os jogos. Mas na minha opinião, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Esse lance dos óculos, tipo, você usando óculos com um headset, às vezes fazendo uma simulação dos movimentos, eu acho que eles são mais competentes em jogos em primeira pessoa, né? Ou os ditos FPS da vida. Como os exemplos que a Flávia deu agora há pouco de Battlefield ou Call of Duty, ou qualquer outro jogo que seja em primeira pessoa, eu acho que eles serão mais aproveitados nesse sentido de te deixar imersivo, né?
Posso dar um adendo aqui?
Pode.
Uhum. Uma reclamação, assim, do pessoal que testou esse tipo de tecnologia, assim, o foco desses óculos, na verdade, é uma imersão maior dentro do jogo, que nem a Flávia estava tentando dizer, né? É te colocar Sim. dentro do jogo mesmo, te fazer... não querer sair daquela realidade. Mas o que o pessoal muitas vezes reclamava era o esquema de controle, né? Que não era muito natural nem nada. Essa matéria que a Flávia trouxe pra gente aqui, eu achei interessante sobre isso, né? Que um dos desenvolvedores disse que eles estão em desenvolvimento de um tipo de controle específico para esse óculos, né? Eu achei super interessante, porque o óculos, não tem dúvida, muita gente falou que putz, parece que você está dentro do mundo do jogo mesmo. Mas o que muitas vezes tirava você dessa imersão era o fato de você não ter um controle adequado, né? Às vezes a captura de movimento tinha alguns delays, etc. Então, eu acho interessante eles estarem focando numa forma de ampliar ainda mais essa imersão, né? Não sei se vocês perceberam isso.
A Sony, eu acredito mais a Sony, né? Pelo PlayStation 4, que ela teve um alavanque de vendas, assim, de console muito grande. Então, é óbvio que ela iria fazer alguma coisa mais ou menos voltada nisso para poder segurar esse público que ela conquistou. Porque você teve muita imigração do povo caixista para o povo que é sonista. Então, quer dizer, você teve muito disso no videogame novo. Então, assim, para eles manterem esse público, eu acredito que eles vão fazer, aliás, estão fazendo esse óculos mais por conta disso. Eu, Sim. Flávia, eu acho que eu não iria gostar, porque eu já tenho uma dificuldade tamanha de assistir filme 3D, que eu tenho que ficar com um negócio na minha cara. Então, realmente é mais para esse público novo, né? Porque a gente, eu sou da seguinte opinião, a partir do momento que a gente que é jogador de videogame não usar mais controle, para mim, acabou o videogame. Então, não sei como que vai ficar, eu espero que fique bom, né? Porque o pessoal tá tendo uma repercussão isso mundial.
Uhum.
Mas eu acho que, assim, eu priorizo muito controle. Eu acho que você já tem uma sensação de realidade jogando no controle. Eu acho que se você criar um óculos que te faça entrar dentro do jogo, você vai ter que ter uma mecânica diferente. Por exemplo, você vai ter que ter uma sala de 15 metros por 15, porque você vai ter que ficar andando pra lá e pra cá. Entendeu? Sim. Como que vai ser? Você vai simular um passo ou simular um pulo? Então, a gente já tem um aparelho que faz isso, que é o Kinect.
Sim, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Aí vai ser aquilo que o Fabiano falou, né? E como a própria notícia diz, que eles estão sugerindo um controle mais adepto pra esses óculos, né? Então vai muito do que vai sair ainda. Isso é apenas no começo, o lance dos óculos. Assim, pouca gente teve contato, sabe? Eu acho que realmente, tipo, isso tá bem no começo ainda, mas eu acredito que eles vão acabar aprimorando alguma coisa pra deixar o acessório de maneira bem confortável para se jogar, né? Mas eu acho que eu tô com você no sentido, Flávio, de que nada é mais confortável do que um joystick, sabe? Então, Ah, vamos ver o que vai vir daí.
Posso só finalizar o meu comentário? Pode. Assim, eu tenho muita vontade de experimentar, mas eu sou realista. Esse tipo de tecnologia não é para todos os jogos. Eu acredito que ele seja, assim, um acessório muito interessante para mídia, mas, assim, para jogos específicos. Não dá para fazer tudo com o Oculus Rift. Eu tenho muita vontade de experimentar, mas eu não me vejo, por exemplo, jogando um jogo de luta com o Oculus Rift, sei lá, ou um próprio The Last of Us, que nem a Flávia comentou, que a sensação de você estar dentro do jogo não é necessariamente você ser o personagem, mas você vivenciar aquilo tudo. Essa é a minha opinião final.
Concordo. Eu acho que isso que eu concordo plenamente, por isso que eu falo pra você. Existe um jogo que chama Children of Eden, que é um jogo mais assim, que você coloca a mão na tela, que você faz... Parece que você tá em outro mundo, né? Que é um jogo um pouco mais lento, não tem uma movimentação assim furtiva ou alguma coisa assim absurda como Silent Hills. Então eu acho que nesse sentido, em jogos mais fantasia, eu acho que o óculos sim é muito bem-vindo. Uhum. Mas em outras formas de jogatina, não. Então, só pra eu finalizar meu comentário, a plataforma da Xbox, ela é uma plataforma que já está sendo vendida e ela custa em torno de 10 milhões de dólares, alguma coisa assim. É absurdo o valor. Então, eu acredito que, assim, todas essas tecnologias, vamos ser bem realistas, tá, gente? Que a gente mora no Brasil, tá? Então, vai ser meio difícil a gente comprar realmente. Eu não vou gastar, por exemplo, 7 mil reais, 8 mil reais, 20 mil reais para ter um óculos desse na minha casa. Que realmente vai ser determinados jogos que vão ser compatíveis. Não são todos. Sim. Eu volto a dizer, quanto tiver controle, joystick, eu continuo jogando videogame.
Eu acho que tá fugindo um pouco dos traços, mas se o desenvolvimento virtual é o futuro, vamos esperar, vamos ver o que vai sair disso, e provavelmente eu vou estar lá vivo, se Deus quiser, pra poder experimentar e provar disso. Mas realmente, eu sou fã dos joysticks também. E a próxima notícia, pessoal, nós finalmente teremos o gosto de jogar The Last Guardian.
Só que não.
Eu adoro fazer essa brincadeira do The Last Guardian, porque, cara, tem muita gente fazendo esse jogo, mas eu duvido.
Mas há boatos, eu já ouvi boatos de que o jogo tá em produção, sim, viu? Até um produtor da Sony.
Cara, tá em boatos desde 2007, cara.
É sério, cara, tá em produção ainda, eles não abandonaram a marca e tá em desenvolvimento, só que não falaram nada de data.
Até o PlayStation 7 sai.
Sim, com certeza.
The Last Guardian é o último que morre.
Nossa senhora, cara. De The Last Guardian, mas se tratando do estúdio que estava com o The Last Guardian nas mãos, a Japão Studio, se eu não me engano, finalmente foi anunciado o filme do jogo, né, da Japan Studios, que é o Shadow of the Colossus, que é nada mais nada menos um joguinho aí, né, gente, que nem fez sucesso na época que lançou, nem teve uma boa
repercussão. Joguinho, você tá maluco?
Joguinho é diminuir um puta de um jogo desse daí, né, que praticamente ninguém dá valor, né, infelizmente.
É uma obra de arte dos games.
Realmente, pessoal. Shadow of the Colossus, pra quem não jogou e tá ouvindo esse podcast, você para de ouvir o cast agora e vai caçar esse jogo, tem na Play Store, compra, sei lá, cara. Só não compra pirata porque é errado, mas... Cara, caça esse jogo porque Shadow of the Colossus é uma das melhores obras dos games que já existiu. E nós finalmente teremos um filme sobre esse jogo, né?
Tá bem.
Sim.
Eu não queria falar sobre filmes de jogos, mas resumindo essa parada, filmes de jogos a gente teve pouca coisa que realmente prestou e muita coisa que tá sendo arriscada nesse momento e que eu realmente tô com muito medo, assim como o filme de Last of Us. Mas eu também fico com medo de Shadow of the Colossus, do filme, porque realmente o clima, a pegada desse jogo, cara, é aquele clima solitário, sabe? Aquela coisa mais obscura, só que da parte da solidão, sabe? A depressão que você tem por estar sozinho num lugar tão grande. E eu não sei se isso vai ser muito bem desenvolvido nas telas de cinema, Mas o que vocês acham dessa notícia, pessoal? Desse anúncio do filme de Shadow of the Colossus?
Eu fiquei animado e ao mesmo tempo com os dois pés atrás, porque assim, o cinema tem tudo para trazer aquela grandiosidade dos colossos, sim, aquele mundo enorme, vasto para exploração, etc. Mas com os dois pés atrás pelo, sim, lado de roteiro e história, porque o Shadow of Colossus, quem jogou, vocês jogaram, vocês sabem disso, ele é um jogo assim muito minimalista, sabe? Não tem diálogo, você não tem legendas e tal. Ele é muito de interpretação. Você faz a sua história conforme o jogo vai acontecendo. Tem muita gente que fala que a moça que ele carrega no cavalo no começo do jogo é a irmã dele, tem gente que fala que é namorado. Mas assim, isso que é legal no jogo, ficar essa coisa aberta, cada um interpretar do seu jeito e ser uma coisa assim bem sinestésica mesmo, sabe? De você sentir e vivenciar o jogo. Eu acho isso muito complicado de tacar num filme, sabe? Que o filme, querendo ou não, ele tem aquela responsabilidade de ter início, meio e fim, e ter uma ação frenética para prender o telespectador. Então, assim, tomara que o diretor, do caso, é o diretor que... Qual que é o diretor mesmo, Raul? Não, o Del Toro, ele não é o responsável pela direção no momento, ele ficou meio que auxiliando, né?
É o argentino?
É o André
Muschietti, né? Ah, peraí, só um pouquinho.
Depende muito da visão do diretor de conseguir transportar isso da mídia games pro jogo, mas eu acho muito complicado, por isso que eu tô assim, empolgado e com dois pés atrás, porque eu sei que o cinema tem a grandiosidade de fazer efeitos visuais maravilhosos, etc., uhum. Mas eu tenho medo de cagarem completamente na história do jogo,
e eles
sabe?
Vão que também é muito criar um roteiro,
e
né?
É muito interpretativa, cada um faz a sua.
Shadow of the Colossus. Ele realmente tem uma história. Só que o lance do Shadow of the Colossus é que você pode considerar a história que o jogo apresenta de uma maneira muito simples. Você tem pouca coisa ali que você consegue construir realmente o que está acontecendo, tanto é que você praticamente não sabe o nome do protagonista. Eu terminei o jogo pela primeira vez, eu não sabia o nome do protagonista, eu sabia o nome do cavalo. Mas assim, o lance que o Fabiano falou é realmente a grande pegada do Shadow of the Colossus, sabe? Você ter um mundo gigante, você ter inimigos literalmente gigantes, sabe? Ter toda essa grandiosidade dentro daquele universo. Mas você o lance é você estar ali naquele jogo de uma maneira insignificativa, porque apenas um jovem com uma espada e arco e flecha em cima do seu cavalo, sabe? E ele tem que tentar matar os colossos para assim tentar libertar a garota que ele carrega no começo do jogo, simplesmente porque uma voz dentro daquela caverna disse pra ele fazer isso, sabe?
E outra, eu acho que todo mundo passou por isso no jogo. Em algum momento você se pergunta, sim, será que o que eu tô fazendo é
cara,
certo?
Isso é a pegada mais foda do jogo. E a cada colosso que você vai matando dele, né, que é aquela sombra, penetra o corpo do personagem, né, que é o Andrew, não sei o nome do personagem. Cada colosso que você mata, você repara essas mudanças corporais no Andy, que a cada colosso que ele vai matar, ele tá com a roupa mais detonada e tá com a pele mais escura, né, mais manchada. Então, você entra realmente nesse questionamento do que você tá fazendo é a coisa certa mesmo? Você deve continuar? E, cara, juntando isso ao clima solitário que o jogo te propõe, cara, é uma coisa que eu duvido muito que o cinema vai conseguir fazer pra, ao mesmo tempo, agradando as pessoas que não têm contato com o jogo e, ao mesmo tempo, agradando as pessoas que tiveram contato com o jogo. Então, eu realmente... Todo mundo fala do filme de Shadow of the Colossus, mas eu sinceramente, eu tô com muito pé atrás nesse sentido. Eu amo Shadow of the Colossus, mas o jogo Shadow of the Colossus. Duvido muito que o filme vai conseguir me trazer a mesma sensação que o jogo, né?
Posso fazer um parênteses? Na verdade, eu acho que assim, hoje a indústria cinematográfica, ela é muito assim, lógico, foi o que você falou, ela é muito boa. Só que a gente tem que levar em consideração que Shadow of Colossus não tem nenhum diálogo. Diálogo, eu digo assim...
Ele tem mensagens, exato, mas ele não estabelece nenhuma conversa propriamente dita.
Exato. Que você tem uma conversação assim, como The Lords of the Rings, e que provavelmente vai continuar no Shadow of Mordor. Lembrando que, assim, o jogo, a versão de colecionador, tem o Ico e o Shadow of Colossus. Então, eu não sei como que o pessoal do cinema vai fazer. Provavelmente, eles vão juntar os dois para fazer um filme. Eu não sei como o pessoal vai fazer. Eu espero que fique bom, porque já pensou...
Oi, Flávia. É assim, eu duvido muito que eles vão querer unir a ideia do Ico e se juntar a isso pra fazer, porque nem os jogos mesmo, eles têm muitas referências, né, se tratando por serem do mesmo estúdio, mas não existe nenhuma ligação direta, até porque Shadow of the Colossus, ele é tão interpretativo quanto o Ico. Então fica muito no ar, assim, fica muito estranho você fazer um filme em que o Shadow of the Colossus é a continuação de Ico, ou Ico é a continuação de...
Não, Colossus. Quis dizer que ele é uma continuação, mas eles vão
Eu entendi o que você disse, é que...
E colocar um pouco de lá, entendeu? É que, assim, cada jogo é totalmente diferente, óbvio, não tem nada a ver. Só que eu acredito que, assim, vendo a versão de colecionador que foi lançada... Porque assim, eu joguei, você jogou, o Fabiano jogou. Agora, por exemplo, assim, os produtores, eles não estão ligando nisso. Eles vão querer unir uma história, assim, não unir uma história com a outra, mas eu acredito que eles vão querer pôr diálogo. E no Ico você tem um pouquinho mais de diálogo, uma coisa assim, um pouquinho diferente do Shadow of the Colossus. Entendeu? Então, eles podem querer unir que eu falei, é colocar diálogo baseado no Ico. Mais do que baseado no Shadow of Colossus, entendeu? Porque se você fazer um filme...
Entendi. Implementar diálogos da forma que foi feita no Ico no Shadow of Colossus. Porque no Shadow of Colossus até tem alguns diálogos, mas é assim, aquela parte da sombra conversando com o Vander. É muito pouco, pouquíssimo mesmo. Não existe um diálogo entre dois personagens interagindo no cenário. É isso que tá querendo
dizer. Hoje, no cinema, não é viável você fazer um filme que não tem diálogo. Qual é o filme que não tem diálogo? Sim. Até Crepúsculo teve diálogo. Então...
Até tem alguns filmes, mas assim, são mais filmes...
filmes mais antigos, por exemplo, Charlie Chaplin, essas coisas assim, que utilizava a linguagem não verbal.
Até filmes atuais existem, mas aqui, eu tô falando, são mais undergrounds, não são tão comerciais, né? Tem a sua vertente. Vai entrar no lado blockbuster, que é o Shadow of Colossus que vai sair, não tem
mas
como.
Eu acredito que, assim, hoje, por conta dessa... Hoje, a gente fala que por conta dessa tecnologia que a gente tem e tudo tal, eles vão querer fazer uma coisa que tenha mais diálogo, que explique a origem dos colossos, aonde que eles estão, porque cada um tá em um lugar. Então, eu acho que eles vão querer montar diálogos baseados em cima disso, eu acredito. Bom, não sei, né?
Bom, de qualquer forma, eu vou confirmar. Por mais que eu ame certas coisas e elas são atualizadas a filmes ou séries, eu tô sempre acompanhando porque eu gosto de conferir o material que é expandido. Exemplo disso é o filme dos Cavaleiros que vai sair essa semana, né, dia 11. Mas então, realmente eu acho que é uma ideia até legal de se mexer novamente, uma coisa que fez sucesso, só que de uma maneira diferente. Eu acho que um filme pra Shadow of the Colossus vai descaracterizar aquilo que o jogo trouxe tudo de inovador e diferente que ele trouxe na época, né? Mas enfim, se vier o filme ou se não vier, vamos conferir.
Vamos torcer para que os caras tenham a coragem de tentar fazer algo mais fiel ao jogo, né? Então a próxima notícia, assim, acho que tem um pouco de relação com essa última notícia que o Raul trouxe, é a respeito de um trailer que acabou vazando, né? Que na verdade não era para ser anunciado agora, era para sair junto com o jogo, que vai sair amanhã, no dia 9/9/2014, um jogo que muita gente está esperando, que se chama Destiny, que tem uma referência com o DLC, os entendedores entenderão ou não. acabou vazando algumas imagens desse trailer, né? E cara, puta que pariu.
Que trailer foda, realmente. Foda. Esse live action, realmente, cara, ficou impressionante.
Esse trailer em live action prova que é possível, sim, fazer um filme de jogos, assim, que nem a gente tá falando de Shadow of Colossus, mas acredito que nesse sentido seja mais fácil de se fazer, porque é o mundo, assim, mais fantasia, aquela coisa mais espacial. Mas os caras mostraram, ó, a gente pode fazer um filme foda de um jogo. O trailer foi nomeado como Beckham Legend, o dirigido por Joseph Kosinski, que é o diretor de alguns filmes aí conhecidos como Oblivion, ou Tron Legacy, não sei se vocês assistiram. E o trailer, assim, falando um pouquinho, a gente vai deixar o link aí na descrição do cast, tá? Pra quem quiser conferir. O trailer, ele mostra três guardiões, eu já imaginei nós três seria jogando, seria foda pra caramba. Interagindo com esses planetas, né? Parece que você vai poder viajar entre Marte, Vênus, Terra, não lembro direito os planetas. E enfrentando vários alienígenas, variando entre estilos de combate, fora a variação de cenários, né? Momentos assim mais desertos, outros com florestas densas. A música, achei animal, tipo uma trilha sonora mais rock and roll, assim, classicona. Se não me engano é Led Zeppelin, mas eu não tenho certeza. Várias piadinhas. Vendo o trailer em live action, não sei se vocês assistiram o Guardião da Galáxia.
Assistiram? Mais ou menos parecido com isso.
Puta, me lembrou muito esse trailer. Falei, nossa, tá muito Guardiões da Galáxia. E isso não é ruim porque é um filmaço, né? Acho que vocês concordam comigo.
Concordo.
E
a trilha sonora não tem nem o que falar, né?
Demais, show de bola. Só lembrando também que o jogo ele vai estar disponível amanhã, né? Esse negócio de podcast é estranho, né? Porque a gente tá gravando agora, antes do jogo sair. E quando o cast sair, o jogo já vai ter saído e muita gente já vai ter jogado, vai saber mais ou menos, mas deixa quieto. O jogo ele vai ser lançado para PlayStation 3, PS4, Xbox One e 360. E o que é legal, para quem comprar a versão digital do jogo... para PlayStation 3 ou Xbox 360, acaba garantindo, assim, por tabela, a versão da nova geração, né? Através de uma atualização da PSN e da Live, você já vai ter upgrade pro jogo de PS4 e One. Cara, não tem muito o que falar, eu achei
que esse jogo é só online, né, o Fabiano?
Sim, você tem que estar online o tempo todo, então pros espertinhos que tentarem piratear, 90% de chance de serem banidos. Então acho melhor não tentar isso, porque o jogo parece ser muito bom. Pelo que eu vi, ele vai ter o modo história, assim, você pode jogar cooperativo o modo história, e tem o esquema de você juntar, acho, grupo de 6 pessoas e jogar tipo mata-mata também. E tem o esquema de você juntar pra matar inimigos gigantes, né, tipo alienígenas enormes e tal. Tô muito empolgado com esse jogo, eu joguei o beta, curti pra caramba. Apesar de não ter jogado
o beta,
Halo,
parecia,
né,
que você, assim, você tem que ter um level um pouco mais alto pra poder ajudar os caras, né? Pelo menos eu não arrisquei, eu não ajudei ninguém.
Sim. Não, o beta eu joguei só pra conhecer o jogo mesmo, não fui pra essas partes, não. Mas o pouco que eu joguei, eu gostei pra caramba, cara. E vocês, o que vocês acharam? Eu passei o vídeo pra vocês,
Sim,
né?
Fabiano, você passou o vídeo pra mim, eu assisti. E realmente, cara, é um trailer belíssimo, assim, apesar de ser um vazamento... um programado e tudo mais, mas eu achei, assim, belíssimo, de excelente qualidade. Eu não consegui jogar o beta, porque quando eu baixei deu um problema foda aqui na minha internet, eu não consegui jogá-lo, infelizmente, mas eu acredito nesse Destiny, até porque a proposta dele como jogo eu achei muito interessante. E esse trailer em live action ficou muito, muito bem feito, tão bem feito quanto o live action de Portal, que também vale a pena ver, que é muito bacana. E de outro que eu lembro, assim, mais ou menos, tava saindo uma série, era sobre o The Last of Us, que eram outros personagens, não tinha nada a ver com o jogo principal, mas compartilhava do mesmo mundo. Eu diria assim, numa qualidade muito grande, sabe?
Sim.
Lógico que eles receberam um orçamento foda pra conseguir fazer uma coisa dessa, mas ficou muito bacana, eu gostei, curti, e é isso aí.
Esse jogo, eu vi o beta dele, eu gostei demais do beta dele, eu achei super fantástica essa menção com o Guardiões da Galáxia, o filme, porque quem viu o Guardiões da Galáxia gostou da trilha sonora, a trilha tem uma trilha sonora mais ou menos similar, né, no jogo.
Sim.
Lembrando que você vai poder criar o seu personagem nesse jogo, né? Você, tipo, vai ter várias raças lá que você pode criar o seu personagem. E, cara, mesmo só esperando amanhã pra poder baixar mesmo a versão completa, pra gente já poder jogar pra ver qual é que é desse jogo aí que tá todo mundo falando desde o ano passado. Então, quer dizer, vai ser um puta de um jogo. Mais uma vez, a companhia do jogo tá na frente com tudo, né? Vamos ver como que vai ser. Eu tô aguardando aí. Tô esperando a meia-noite pra baixar, porque eu não aguento pra jogar Silent Hills.
É isso aí. Destiny quebrando tudo. E olha que ele não tem o complemento Loading Cast, hein? Então é isso aí, pessoal. Ficou aí as nossas matérias, as nossas notícias, né, dessa semana. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das coisas que a gente tem jogado, bem rapidinho, só pra gente finalizar o nosso podcast. Vamos lá, quem vai começar? Quem se habilita?
Roleta russa.
Tá, eu começo, então. Eu tenho jogado, rejogado, na verdade, um clássico, um dos meus adventure de plataforma favorito, que eu consagro, coloco num pedestal e que eu sou putinha. É o Castlevania Symphony of the Night, é o meu, um dos meus Castlevania favoritos, na verdade. E que eu tava rejogando ele recentemente no portátil. E, cara, eu tinha esquecido como esse jogo era lindo, cara. Como era gostoso. Vocês chegaram a jogar? Jogaram, zeraram alguma coisa?
Uhum. Eu joguei há muito tempo atrás, mas eu não cheguei a zerar, não. Mas eu lembro que eu gostei pra caramba. É que na época, assim, eu não tinha... Acho que eu alugava videogame na época pra poder jogar, porque na minha infância era complicado pra videogame.
Mas o Symphony of the Night saiu no PlayStation 1. Se vocês tiveram Play 1, provavelmente vocês devem ter comprado ou peguei emprestado de alguém.
Não, eu tive Play 1, eu pensei que era de NES, então tô marcando.
Não, acho que eu não joguei. O do NES, Fabiano, acho que você deve estar confundindo com o Drácula X, que é o antecessor do Symphony of the Night.
Devo estar confundindo. Eu acho que eu não joguei então mesmo.
Flávia, você chegou a jogar o Symphony of the Night?
Joguei, mas joguei pouco. Joguei acho que já só até a metade. Depois eu abandonei.
Você chegou a virar o castelo?
Não cheguei, não. Porque eu joguei ele no Play 1, não lembro.
Eu tava rejogando ele no portátil. E depois de tanto me encherem o saco, depois de tanto que falaram, né, senhor Fabiano? Pra eu jogar, pra eu pegar, porque era realmente um puta de um jogo. Realmente, é um puta de um jogo, só que eu tava com muita preguiça de pegar ele pra jogar. Que é o Walking Dead, o jogo aí da Telltale Games, que eu tinha jogado apenas o primeiro episódio dele, e nem tinha terminado o primeiro episódio, enfim. Aí eu peguei ele no Steam recentemente, e tô jogando, cara. Tô no quarto episódio, e cara, que jogo foda. Tipo assim, você... Eu tô achando um baita de um jogo.
Ganhou o jogo do ano, né? Esse jogo aí, esse The Walking
Sim,
Dead.
Sim, 2012. Acho que os mais premiados de 2012 foram Walking Dead e o Journey, né? Que eu tenho o Journey
Sim.
também.
O Walking Dead, ele tem o selo Roberto Carlos, né?
Por quê?
Muitas emoções.
Ai, meu Deus. Às vezes eu esqueço que o Fabiano é o mestre das piadas ruins, cara. É incrível.
Não, mas falando sério, é um jogo foda, tem muita coisa animal. A história é incrível, a interação de diálogos, consequências do que você faz, tudo. E a forma que ele se liga, todas as pontas soltas do jogo vão se ligando no último episódio. Você vai ver isso, Raul, agora que você tá no quarto episódio. Uh-huh. É muito bom, muito foda.
Realmente, claro, tô tempo, muito né, que você tem pra responder, né? Você tem um tempo pra responder, é foda.
Sim. É realmente um jogo muito legal. Pra quem não jogou ainda, cara, para de ouvir esse cast agora. Brincadeira, termina de ouvir o cast, aí depois você vai e pega o joguinho, porque é realmente um jogo muito
legal. Desse jeito o povo nunca vai terminar de ouvir o cast, cara. Toda hora.
Sim.
Gente, o que ele quis dizer, querido... vocês escutam o cast e depois vocês baixam.
Sim, né? Sim. É, realmente. Então, minha querida Flávia, o que você tem jogado recentemente?
Cara, então, é muito complicado, tá? Eu tô entre dois jogos, na verdade, The Last of Us, remasterizado pro PlayStation 4, e o TAR do Silent Hills, cara. Não dá, cara. Aquela menininha desgramada, ela fica... Eu não sei o que ela faz, deve ser macumba, ela sabe onde eu tô. E às vezes, por exemplo, assim, eu vou pra outra porta, a bicha ela não tá lá se treinando tremelique, tendo AVC, Alzheimer, sei lá que raio.
Caraca,
digo eu, meu filho, eu tô tentando jogar, e o pior é que assim, toda vez aquela lazarenta daquela mulherzinha, ela me dá um susto diferente, sabe? Acho que ela já percebeu, ela falou assim, essa menina tem problema, eu vou dar um susto nela, que ela vai ter um ataque cardíaco, nunca mais vai querer jogar isso daqui. E...
Nossa, Flávia, que isso, hein?
É muito difícil, é muito... Eu tenho muito medo.
Você tá jogando com o headset,
não,
né?
Não, não tô jogando com o headset. Se eu tivesse...
Jogue com o headset, porque cara, parece que é o som tá dentro da sua cabeça, você vai ter mais medo ainda. Aí
não,
que vai ficar
não
bom.
Vou jogar com o headset, porque o meu quarto, ó, tem um corredor, já falei pra vocês, tem um corredor aqui, ó, na cara do meu quarto. Se eu jogo com o headset, tenho certeza que essa meia vai aparecer na porta do meu quarto aqui. Entendeu? Não, melhor não. Não dá... Nem imagina. Pra quê? Eu tô tentando jogar o jogo com o volume no baixo, no zero. Mas mesmo assim eu levo susto.
E lembro, falando uma coisa rapidinha aqui, pessoal, que daqui um tempinho a gente já vai estar com o canal do DLCTV no YouTube certinho. E nós teremos, foi confirmado já com a Flávia, que nós teremos gameplay de PT feito pela Flávia jogando pro canal do DLC, cara. Vai ser.
Já
imperdível.
Reservamos a ambulância, o UTI móvel, tá tudo certo, viu, Flávia?
Sim, exatamente, isso. O terapeuta. Porque a Flávia irá jogar de headset com a luz apagada, olha só.
Ferrando. Luz apagada.
Como não? Tá no contrato. Tá no contrato.
Tá no contrato. Não, tá no contrato.
Eu vou falar com o meu agente. Vou falar com o meu agente, entendeu? Não vou jogar. Ou vocês escolhem com a luz apagada sem headset, ou com a luz acesa com headset. Porque com headset e a luz apagada, não vou jogar. Eu tenho muito medo. Dá risada? Tá ou... Quero ver você jogar. Quero ver você jogar esse jogo aí.
É que eu e o Fabiano, nós somos amantes dos jogos de terror, então. O PT foi, puta assim, um teaser, sabe? E eu sou muito fã de jogos de terror, tipo Fatal Frame, Silent Hill, Resident Evil, sabe? Quando era Survivor. Menos Alone in the Dark, que Alone in the Dark pra mim sempre foi um genérico, né? Mas enfim.
Mas eu vou falar uma coisa. O problema do Silent Hills não é o terror propriamente dito. É o susto, cara. É aquela coisa que a mandada daquela menina... Que fica andando pra aqueles corredor. Meu, você morreu. É você lá e eu cá, entendeu? Você tá em outro plano. Você não tem que vir atrás de mim nesse plano, entendeu?
É verdade, verdade.
É assim.
Cada um no seu
eu
espaço.
Eu terminei.
Entendeu?
Eu terminei o PT, mas admito que foi na cagada. Porque depois eu lendo o pessoal falando na internet o modo de terminar. Eu vi que eu fiz completamente na cagada. Mas assim, esse lance de susto que você tá falando, o jogo ele vai te direcionando a isso, né? A trilha, os ângulos de câmera, tudo, pra um certo momento dar aquele, como fala, aquele pulo, aquele susto de pulo, né? Então o jogo ele vai criando todo o ambiente, quando você menos percebe, você já tá dentro e tá pulando e gritando, não tem jeito, é a intenção mesmo.
A gente vamos dar de susto, vamos dar de susto, pelo amor de Deus. Eu tô com medo de dormir, sério mesmo. Hoje eu joguei um pouco, não sei porque também, né? Eu sou retardada, né? Não sei porque eu jogo essas coisas. Mas eu dei uma jogada, a manhãzinha me pegou as quatro vezes que eu fui atrás lá, ela me pegou as quatro vezes, mano. Não sei o que ela quer, entendeu? Eu não quero contato com ela, entendeu? Eu já falei pra ela,
chiclete. Flávia, ela quer chiclete, Flávia, ela quer chiclete.
O problema é dela, ela pega chiclete. no plano dela, meu filho.
Mas então, você tava jogando Last of Us remasterizado pro Play 4, e aí o que você tá achando? Tipo, ele tá com gráficos realmente tão superiores à versão do PlayStation 3? O que você tá achando? Fala um pouquinho pra gente.
Olha, eu vou ser bem sincera. Eu notei, assim, poucas coisas, assim, que são muito, assim, que você nota realmente a diferença, que é o caso da barba do Joel e do irmão dele. Assim, a textura em relação às roupas, árvores, plantas, casas, as texturas elas são muito mais reais. Mas o jogo em si,
mesmo.
Eu acho que é a mesma coisa. É que assim, The Last of Us é o que eu falo pro pessoal que vai na loja. É um jogo que você tem que ter.
Se você tem um console da Sony, você é obrigado a jogar.
Sim, lembrando que ele é exclusivo, mas ele é um jogo, assim, sensacional, perfeito, com diálogos perfeitos, com tudo perfeito. É lógico que, assim, pro PlayStation 4, você tem uma uma coisa assim, a textura realmente, um gráfico um pouquinho melhor. As cutscenes continuam sendo do mesmo level do PlayStation 3, tá? Às vezes tem uns bugs, né?
Porque querendo ou assim, não, é difícil. Eu queria completar uma coisa que você falou. É difícil você comparar na parte gráfica, né, desse jogo em específico, porque Last of Us ele saiu logo no final, assim, digamos, no final do PlayStation 3, antes de ser o PlayStation 4. Então ele já é um jogo que está explorando o máximo da capacidade do console. E o PlayStation 4 chegou agora, né? Então digamos assim, que essa remasterização é mais um lance de dar mais valor ao jogo para as pessoas que querem comprar um PlayStation 4 nesse momento, né? Então, por exemplo, você quer comprar um PlayStation 4 e quer jogar Last of Us, jogue ele no PlayStation 4, sabe? Eu acho que o valor dele vai mais pra esse lado.
Você tem, com The Last of Us, você tem 4 jogos exclusivos, né? Killzone, assim, jogos, tá? Não digo jogo... Na verdade, vamos colocar os jogos infantis, então. Killzone, Kinect, The Last of Us...
Kinect é legal,
O que você falou, jogos infantis?
Não,
É divertidinho, eu gostei.
Não é...
Tá certo,
é que não, assim, não é um jogo que eu tô habituada a jogar. Então, por isso que às vezes eu falo que ele é infantil.
Entendi, eu tô brincando. Pode continuar.
Né? Mas, assim, então você tem 4 jogos exclusivos. Então, assim, o The Last of Us, hoje mesmo eu tava vendo a Ashley Johnson, que é a mulher que deu a voz pra Ellie. Ela falou que, assim, que ela tava realmente esperando, ela já tinha jogado pro PlayStation 3, o The Last of Us, e ela tava esperando sair pro PlayStation 4 pra ela jogar. Ela e o Toy Breaker, que é o nome do Joel.
Toy Breaker, sim.
Do Joel. Então, assim, e a própria Capcom, né, que foi aquela feira nos Estados Unidos, eles, o carinha que entrevistou eles falaram assim, ele perguntou o que vocês acham do The Last of Us ter sido o melhor jogo de videogame de todos os tempos, né, pra PlayStation 3. Aí ele fez a pergunta de novo, o que eles achavam que sobre o The Last of Us ser o melhor jogo de videogame para PlayStation 4. Então, quer dizer, mesmo se o jogo não tivesse sido remasterizado, valia a pena você ter tanto pro Play 3 quanto pro Play 4. Porque é um jogo que ele não promete outras coisas que os outros jogos prometem, entendeu? De ser mais um jogo de ação.
Mas isso é porque você já terminou,
exatamente,
né? Porque acredito que quem joga a primeira vez não consegue desgrudar, verdade, enquanto não chega até o final. Posso só fazer um adendo rapidinho sobre o que você estava falando? Que nem o Raul falou, concordo. Quem for comprar um Play 4 agora, espere, compre a versão de Play 4 e já joga de uma vez. Mas uma coisa que eu achei uma baita sacanagem é da Sony aí, no caso, por que não fazer como a Bungie está fazendo com o Destiny? Não sei se vocês vão entender mais ou menos a minha linha de raciocínio. Se você compra o jogo digital, você compra o jogo digital no Play 3, você recebe a atualização para jogar no Play 4, nova geração. Por que não pegar a galera que já tem o The Last of Us e tem um PlayStation 4 e possibilitar uma atualização para ele poder jogar a versão remasterizada no PlayStation 4? Eu acho que aí foi uma falha muito grave, sabe? Meio querendo... lucrar em cima de um título que já tem o seu nome, sem necessidade, porque e a galera que já comprou e queria testar, por exemplo, eu adorei o jogo, vocês sabem disso, é um jogo da minha vida, eu falo isso para quem quiser ouvir, mas eu acho muita sacanagem eu comprar o jogo novamente só por uma remasterização, por uma outra qualidade de textura, entendeu? Eu acho que eles poderiam ter feito isso sem problema, não perderiam, ao contrário, ganhariam muito com os clientes, né? O pessoal que tem o PlayStation 4. Com o público em geral. Só isso que eu queria falar.
O Fabiano, você tá dizendo isso porque ele tem a versão de PlayStation 3 do The Last of Us e recentemente comprou um Play 4. Então ele só tá com esse vivi porque ele queria.
Eu queria responder essa pergunta, Fabiano, porque, tipo assim, mas o Raul vai querer... Eu acho que, assim, Fabiano, que falar, os caras, eles não disponibilizaram... quando você compra o The Last of Us pro PlayStation 3, aliás, pro PlayStation 3, você só tem o The Last of Us, né? Pro PlayStation 4, ele já vem com a DLC. Então, quer dizer, vem a DLC da Ellie, né? Que é como ela foi infectada. Sim. E vem o jogo The Last of Us. No PlayStation 3, vem só o jogo The Last of Us. Se você quiser comprar a DLC, você paga mais por isso, né? Então, na verdade,
sim, eu acho que eles... Posso só complementar? Eu acho que eu entendo o caminho que você tá fazendo. Mas eu garanto pra você que 90% do pessoal que jogou The Last of Us comprou a DLC
não,
também.
Lógico, sem dúvida nenhuma. Eu
realmente isso pra você. É isso.
Mas eu acho que, assim, é uma forma da Sony ganhar dinheiro 3 vezes em cima. Por exemplo, se você for fazer isso, pro The Last of Us, você automaticamente teria que fazer isso pro FIFA, pro Tomb Raider.
Aí porque seria assim, um jogo exclusivo da Sony, entendeu? Se a Sony desse essa atenção especial pros seus clientes fazendo isso com jogos exclusivos, ela não teria obrigação de fazer isso com jogos que não são dela.
O Destiny não é um jogo exclusivo e a Sony tá fazendo isso.
Não, mas aí... Sim, mas aí não é a Sony que tá fazendo isso, é a Bungie, é a produtora.
Mas eu acho que assim, as outras produtoras poderiam ter liberado um PES, por exemplo. O FIFA, eles tinham pensado em fazer isso, o FIFA 14. Quem comprou o FIFA do PlayStation 3 vai poder baixar no PlayStation 4, só que não rolou.
Eu falei mais isso, assim, por ser usuário da Sony, e eu me senti, assim, meio, como que eu posso dizer... deixado de lado, entendeu? Não tô falando que a Sony é a grande vilã da história, não é isso. Eu só me senti um pouco lesado, porque eu acho que não custava nada eles fazerem isso.
Ou pelo menos, falar aqui rapidinho, ou o que a Ubisoft fez no lance do Assassin's Creed 4, né? Que se você comprasse a versão de... Pelo menos no meu caso, eu não sei se pro Xbox teve, mas como eu comprei pro meu PlayStation 3... Eu tinha a opção de usar um código que veio com o jogo e poder comprar a versão digital pro PlayStation 4 por apenas $10. Eu acho que essa pelo menos seria um lance viável, mas como a Sony quis lucrar em cima de tudo e relançou o jogo novamente com todas as coisas e tudo mais, beleza. Mas eu achei bacana o que a Ubisoft fez no lance do Assassin's Creed 4.
Mas, assim, entendo esse lado comercial. A produtora quer ganhar, a Sony quer ganhar, com certeza, então... Que faço dela.
Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso DLC News dessa semana. Fiquem aí com os nossos comentários, com as notícias, com o que a gente tem jogado e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram ou não, deem seu feedback nas nossas redes sociais. Até que a gente traga um site decente para vocês comentarem. Mas se vocês quiserem comentar, a gente vai deixar o link do site aí onde a gente for divulgar e tudo mais. Eu agradeço mais uma vez para quem ouviu esse podcast e é isso aí.
É isso aí, galera. Eu só queria pedir, assim, se possível, se não for pedir demais, pra galera, pra ficar mais fácil pra gente fazer até a leitura dos comentários e tal, tentar comentar mais no site, pra gente pegar os comentários de um lugar só. Senão a gente fica correndo no Facebook, em uma outra página de alguém ali, fica meio complicado pra gente. Mas, assim, continuem comentando, a gente tá adorando a participação de todo mundo. E é isso aí, galera.
Bom, galera, agradeço vocês. Um beijo do terceiro membro e até mais.
E a Flávia vai dar chicletinho pra todo mundo, hein?
Menos pro terceiro membro que comentou.
Menos pro terceiro membro. Então é isso, pessoal. Até semana que vem e tchau.
Falou. My soul, but I'll never surrender.
tongue. Everything is nothing, life in a shallow grave. Too ashamed to feel joy, life collecting dust. No more shame, no more pity, no more. The lights from the ashes. I will suffer, I will burn. Let hate prevail. Enslave my soul for another surrender. I will suffer, I will burn. Let hate prevail. Enslave my soul for another surrender.
My soul, but I'll never surrender.